Olá você, morador da Vila Olímpia que frequenta restaurantes com o nome de cidade francesa em numeral e gasta uma fortuna em pratos com batata smiley. Meu nome é Mário Rabelo e esse é o Queria Cozinhar, um programa com dicas do que comer nessa quarentena sem gastar milhões. Se você é mau caráter, mas quer dicas de como economizar na cozinha para comprar cloroquina, fica aí. E no programa anterior eu falei um pouco sobre comidas caras e difíceis de fazer e como isso pode ser uma merda no sentido de gastar uma grana preparando coisas que você tem pouca experiência. E aí hoje, para falar sobre coisas fáceis para se fazer, eu decidi chamar dois convidados aqui para participar do programa. São dois caras que já cozinham há um tempo, costumam cozinhar o próprio rango e que apareceram na minha vida através do hardcore e do metal. São dois delinquentes que eu gosto muito. Estou aqui com o Ganso. Fala, Gansinho, o que que tu faz no dia a dia aí, além de assistir filme ruim e dar nota suspeita?
Ô, Pri, meu amigo, tudo bom? Prazer estar com você. Amo vocês, amo esse canalha chamado Índio, Thiago Silva também. Tive com ele há pouco tempo, passei o Réveillon lá, comi um monte de coisa boa, cozinhada por ele, e várias ele me levou para comer e tal. No Ori, né? É isso que chama.
Grande bar do Ori, na República do Abraão.
Isso mesmo.
Deixou saudades.
Isso é um bairro?
É um bairro lá, Abraão. É, perto de Coqueiros. Já fica mais pro continente ali em Florianópolis, mas é foda, né?
É, isso é tudo. É tudo. Você tá em Florianópolis?
É tudo frito. Tô em Floripa. Quatro anos já, sei lá.
Quatro. Mas peraí, vamos escutar o que que o senhor Ganso tem feito aí no dia a dia. O que que você faz da vida, Ganso?
Eu não deixo esquecer depois da história da virose que eu tive na casa do Índio também.
Não vamos não.
Tem ligação com comida, ela tem com certeza ligação com comida. Mas então, mano, porra, eu tô com o Thiago aqui, né? Ele ficou preso comigo na quarentena, ele tava um camarada que mora em Curitiba. E daí ele veio pra cá, pra tentar mudar pro São Paulo, tava trampando em cozinha, aliás, mesmo. E daí rolou essa cagada toda, ele ficou preso comigo aqui e tal, que foi bom, né, mano? É bom ter companhia nessas horas. Tô com a Casquinha, a cachorra e o Thiago. E daí que é outro Thiago, aliás, né? Só pra deixar claro, né? O Thiago Silva.
É
o Thiago E daí foi ótimo porque eu também posso exercer minha vagabundagem total, que eu saio com a cachorra na hora que eu acordo, que é tipo 11h30, volto meio de meia e ele já tá cozinhando, e eu não preciso fazer quase nunca cozinha no final.
Caralho, que
mas ele, mas tá pode coisa boa, assim, ele tá fazendo, mano, umas coisas que eu não, sei lá, tá aumentando bastante, assim, acho que o cardápio, porque eu sempre repeti algumas coisas. Eu, sei lá, procurar na internet receita eu acho meio foda também, porque, sei lá, na hora que você vai procurar receitas com abacate, sei lá, só aparece umas coisas que você não quer fazer, ou que não tem como, que é caro, tal.
Ou que graças ao sistema métrico americano é impossível de reproduzir, porque você não sabe a porra das medidas.
Total, né?
É foda, isso é 5 onças de abacate, sabe? Tipo, você não tem como fazer os bagulho, é foda.
5 onças de abacate.
É, então.
Colocadas em 2 jardas de baguete, né?
Isso que eu falo, tipo jardas, isso, né? Pô, 5 pés de azeite.
Os caras usam medida de futebol americano para fazer receita. É ridículo isso. Mas, enfim, desculpa, pode continuar aí.
Não, para. E ainda no Ganso, você trampa com o quê, Ganso?
Mano, então, eu me formei em sociais, né? Dei aula um tempo, daí eu vi que aquilo lá não era para mim. E comecei a editar vídeo, cara. Comecei a editar vídeo na Porra Louquice e tô nessa ainda, tal. Eu acho, espero que seja pra mim, ainda não tenho dúvidas, mesmo fazendo só isso.
E hoje você tá trampando de casa mesmo?
Tô, mano, mas tá com pouco trampo, assim, tal, mas eu tô trampando de casa. E daí tá rolando, por sorte, é um dos trampos que dá pra fazer à distância, né, mano? Peguei o note do meu chefe emprestado, um note bom, porque senão eu estaria que nem o do Índio. Meu note velho tá com a câmera queimada, tudo fodido também.
Pode crer. Com
note de ponta aqui.
De ponta. Bom, já já eu vou entrar no assunto rotina de trampo e versus comer. Vamos primeiro apresentar aí o nosso amigo Thiago Silva, o Índio.
Isso.
O que o senhor faz aí da vida, além de ser gamer profissional com a sua poltrona maravilhosa?
Bom, então, a poltrona gamer acabou indo parar na mão da minha ex. Eu doei, eu tô com uma cadeira de escritório agora, infelizmente, de adulto, né?
De adulto.
Mas, puta, cara, eu tem um about que eu usei por anos assim na internet, que era sempre tipo, leio, traduzo, como, escrevo e reclamo. E tipo, não mudou muita coisa de lá pra cá, saca? Porque não, trampo como tradutor, né? Tipo, já tem uns, sei lá, uns 8 anos aí, os últimos. Não, na real, uns 10 anos, e os últimos, sei lá, 6, 5. Tô meio que trabalhando só com isso mesmo, trabalhando em casa. Então, minha rotina meio que não mudou porra nenhuma. Tipo, eu já não via ninguém, se eu não quisesse, né?
eu ia perguntar tipo... exatamente isso. Se pra você, acho que não mudou, tipo, tanta coisa no sentido de ter que acordar e aprender a ter uma rotina de trampo.
É, então.
Acordar, tipo, tomar café da manhã, começar a trabalhar, parar pra almoçar.
Exatamente. Você
meio que já tá fazendo isso há um tempo, né?
É, o que mudou mesmo foi, tipo, agora eu vou, sei lá, no supermercado. Eu acabo indo mais no mercado, porque justamente como as coisas estavam funcionando antes, eu acabava comendo muito fora, cara. Eu gastava mó grana comendo fora por pura preguiça, né?
Aham.
Uhum. E porque, sei lá, eu sou um homem de hábitos. Tipo, a gente tava, tem uma porra de um bar aqui, né, que é o Bar do Ori, que fica longe pra caralho da minha casa, muito longe, tipo, sei lá, uns 40 minutos, sem zoeira. Mas eu sempre ia lá, cara, teve uma semana que eu fui lá 5 vezes pra comprar a porra da almôndega, saca? E é esse tipo de coisa que tá me fazendo.
Quando eu cheguei aí, eu cheguei de madruga com um camarada, o Rafael, eu chego com um saco com esse sanduíche de almôndega pra gente, foi animal. Não,
sim, é meu dever espalhar a palavra do Ori pra todo mundo, porque um outro brother me apresentou o lugar, no, numa época que eu tava passando uns tempos na casa dele, que eu tava tipo, em processo de separação e tal, e blá blá blá, e a gente sempre acabava indo lá, o cara ia pra assistir jogo do Santos e eu ia pra comer almôndega, cara.
Caralho, que loucura.
Era grandes momentos, assim. Mas então, tipo, não, acabou que em rotina mesmo não mudou muita coisa, cara. Eu só tinha esse péssimo hábito de sempre estar indo em bar ou restaurante e acabava gastando uma grana ferrada pra comer as coisas, saca?
Eu ia chegar nesse ponto mais tarde, mas acho que a gente já pode falar um pouco sobre isso. De trabalhando de casa, podendo sair pra rua pra comer fora, mas você preferia, às vezes, cozinhar em casa ou você tinha esse hábito mesmo de sair muito?
Cara, então, como eu moro numa região aqui que é de praia, assim, tem uma porrada de restaurante perto, assim, de buffet livre e tal, acabava, tipo, enrolando pra caralho, em vez de cozinhar, dava, sei lá, 1 da tarde, ah, caralho, tem que comer alguma coisa, aí saía, tipo, num buffet aqui do lado e voltava pra casa depois, mas, tipo, acabava gastando uma grana que não precisava, sabe, tipo, criava obstáculos pra não cozinhar, sendo que eu gosto de cozinhar, tá ligado, então tem sido uma coisa massa esse rolê de tudo ter fechado, porque eu tô fazendo bem mais coisas agora, assim, sabe?
Entendi. Tipo,
assim, interessante.
Entendi. E aí, tanto pra você quanto pro Ganso, como é que tá funcionando hoje essa rotina de trabalhar e comer em casa, assim, vocês acordam, tomam café, sentam no computador, trampa, dá meio-dia e meia, 1 da tarde... Levanta, vai preparar uma parada, come, para, volta pro trampo depois? Ou tá, tipo, comendo e trabalhando? Como é que funciona isso pra vocês?
Puta, pra mim, assim, tá... Assim, não é o que eu te falei, tem dia, eu acordo uma embaçada ultimamente, então tem dia que eu tento ficar longe do celular, porque essa merda suga totalmente você, né, cara?
Sim.
E começa a mexer, daí tem uns dias que eu fui ver filme, eu tinha ficado o dia inteiro naquelas brincadeirinhas idiotas, sabe? Eu pergunte no top 3, um bagulho assim. Aí fudeu, cara, esse bagulho destruiu 2 dias, assim, na minha vida, tá ligado? Na hora que você tenta fazer outra coisa, aí filme, você tá com a cabeça torta, você não consegue prestar atenção no filme direito, sabe? Tanto que você ficou no celular, nas teclinhas, assim, é bizarro. Daí eu tento de manhã, assim, às vezes deixar ele de lado já, pra não ficar louco, tá ligado? Sair com o bicho. Só que daí eu tenho essa mania brutal de postergar fudidamente, ainda mais sabendo que tem o Thiago aqui pra fazer um rango mó bom, né? Daí eu aproveito e faço propositalmente agora.
Pode.
Daí várias vezes ele fez uma pá de comida boa pra caralho e a gente tá fazendo muito coisa sem carne, assim, a Maria, sabe? De vez em quando como uma carne moída de segunda pra fazer um tiro e tal.
Uhum.
Mas no geral é só, mano, quase tudo sem carne, assim. Às vezes eu compro até uns tofu, faço um bagulho bem vegetariano clássico mesmo, sabe? Tofu
temperado. Eu queria só aproveitar a deixa do Ganso aí pra dizer a todos que, ó, se você come carne mesmo, valorize os cortes de segunda, cara. Sério mesmo, assim, é maior preconceito do caralho da galera, mas geralmente eles são muito foda, assim.
Na
carne
real,
moída pra tudo.
Na real, os caras, o que até é meio que um consenso entre cozinheiros, assim, é que não existe muito esse lance meio de carne de primeira e de segunda, né? É mais como você prepara ela mesmo.
Então, assim,
você pega aí, tem muita gente que utiliza... Puta, acém, miolo de acém como blend para hambúrguer, que é um bagulho que funciona super bem.
Eu ia chegar nesse ponto.
Um ossobuco e coloca numa massa e cobra 90 pau no prato, tá ligado? Então é mais como você faz do que necessariamente a qualidade da... E também, assim, qualidade do animal, né? Do boi e tal, que isso influencia em ter, tipo, um acém melhor ou pior, tá ligado?
Total, pode crer.
Mas sim, valorizem as carnes mais baratinhas.
O que é considerado miúdo, assim, tipo moela, assim, é considerado carne de segunda ou de quinta, assim, o que é?
Moela é miúdo, né, cara? Puta, cara, sei lá. Depende de quem vê, né? A beleza está nos olhos de quem vê, queria deixar essa dica aí.
Eu gosto também, né? O índio, eu tô ligado que curte essas coisas, esses...
Ah, tem tripa, eu gosto, cara. Eu não
eu adoro, tenho... cara, dobradinha, puta, dobradinha é maravilhoso.
Acho brutal, meu sonho é uma buchada, cara. Só que falaram que é um prato foda de fazer, né? Que você tem que fazer, tipo, desde manhã pra tirar aquele cheiro de bosta e tal. Aí começou mais tarde, assim, tá ligado? E ninguém faz assim, né? Os caras dão uma lavada lá e já carca o bagulho.
Cara, eu cresci numa família que... Que a galera tinha esse hábito de comer buchada e tal. Eu nunca encarei quando eu era moleque, cara. Mas acho que hoje em dia eu teria as manhas.
Eu vi umas fotos bonitas lá no centro, tem um lugar que faz bem, cara. Eu tava pensando em colar um dia e tal.
Ah, é?
Mas eu sei, foda, né? Na hora a gente posso arregar, mas eu fico curioso pra experimentar, mano.
Na hora eu posso arregar.
É, né? É bom ser honesto, né? Puta, cara, mas pegando o gancho da pergunta que o Mário tinha feito, de como é que tá esse rolê de cozinhar e blá blá blá. Cara, a natureza do meu trabalho é muito errática, assim. Tipo, tem semanas que eu fico sem fazer porra nenhuma. Só jogando videogame, vendo filme, não, mentira que eu vejo filme, que eu tenho o mesmo problema que o Ganso, sabe? Fico vendo merda no celular, não me concentro em merda nenhuma. O videogame te obriga a prestar atenção nas coisas, tipo, e aí eu consigo, né, fazer algo, assim, mas, tipo, agora que eu tenho cozinhado mais, cara, eu aposto, tipo, nos bagulho muito básico, tipo, tem umas 2 semanas, quase 3 semanas que eu tô viciado naquela porra daquele arroz japonês, sabe? Tipo, aquele arroz grudento.
Porra,
eu tô comendo ele bastante. É, o Gohan. Eu tô comendo sempre a mesma bosta, que eu só cozinho arroz sem tempero nenhum, sem nada.
Sem nada.
Aí, porra, pego alguma coisa pra fazer salada, daí é o básico. Azeite, sal, pimenta do reino e, tipo, alguma outra coisa pra acompanhar. Tipo, geralmente faço, tipo, tá sendo alguma carne, mas tipo, essa semana teve cogumelo, porque, tipo, eu moro perto do hortifruti e tava barato, sabe?
Da
tipo,
hora.
Eu tô fazendo só... Era Paris mesmo.
Ah, pode crer.
Consigo comprar bandeja barato aqui, é um bagulho, sei lá, joga ali manteiga, sal, alho, pimenta do reino também, já deu, fica foda, tipo, não é difícil de fazer, saca?
Aqui do lado abriu um bagulho também japonês, cara, mó bom, mas só tem shimeji, não tem shiitake mais, né, tá extinto, parece essa porra, eu adorava.
Puta, aqui em Floripa eu encontro ainda, cara, mas eu só encontro isso também, só cogumelo Paris, o shiitake, o shimeji. E se eu vou em algum mercado de filho da puta, tem... Pô, tem... Acho que um cogumelo rosa, que eu esqueci o nome agora. Acho que é salmão o nome dessa porra.
Caralho, não manjo isso aí.
E tem uns outros mais esquisitão, assim, que tem... Uns bagulho que tem cara de fungo nojento, assim, mesmo, mas eu não comi. Que tem esse que é salmão, tem outro que é amarelo, sei lá, uns bagulho...
Que... Parece que, muito... tem, que é um fibroso que tinha... Que era meio, sei lá, em restaurante tem, assim, tal. Eu adorava esse bagulho, mas eu comprei na Cerealista uma vez e...
É um bagulho
bem com uma areinha ali, parece pronto, eu peguei um...
Eu não sei, eu não tive as manhas de comprar, não.
Mas, um preto, tipo, preto assim mesmo, escuro. Tá
ligado? Sei lá.
E o Índio, esse Gohan, ele é relativamente barato? Ele é sussa de preparar? Como é que funciona?
Cara, aí é que tá, né? Tipo, como eu tô morando sozinho agora, pra mim acaba compensando, porque é um bagulho que eu tô comendo quase todo dia e não estraga. Tipo, tem marca nacional que é barata. Tipo, eu não sei te dizer o preço certo de cabeça agora. Mas se você mora só, você, tipo, pega um tantão de arroz, tipo, 1 quilo, cozinha, dura um tempo, cara. Tipo, é isso que eu tô fazendo, sabe? Eu tô cozinhando, tipo, um panelaço de arroz de uma vez, assim, e vou comendo, tipo, no, pelo menos no almoço, assim, saca? Tipo, é sempre esse esquema, tipo, é o arroz, uma salada, tipo, geralmente com pepino e repolho, que é, sei lá, gostoso, crocante e refrescante, cara. Não enjoo, tipo, é um bagulho que dá pra comer todo dia de boa, assim. E alguma outra coisa para acompanhar. Ou uma carne, ou esse rolê do cogumelo mesmo. E aí entra essa parada que a gente falou ainda há pouco das carnes de segunda e carne barata, cara. Tipo, um negócio que eu acho que a gente acaba não dando muita bola. É porco, cara. Porco tu consegue geralmente pegar umas peças legais, é barato, é fácil de temperar e combina com qualquer merda.
Sim, sim.
Tipo, é mágico. E frango também. Frango é o mesmo rolê, assim. Assim, se tu não for um filho da puta que só come peito, que é a pior coisa do mundo, assim. É o bagulho mais sem graça.
Tá meio fora de moda. Todo mundo tá falando que peito é uma merda, mas eu acho uma bom comprar e cortar em filé e fazer, sabe, com curry e páprica. Sabe?
Não, aí funciona, mas é porque tu tá usando uns tempero forte que, tipo, funciona com o bagulho, porque ele mesmo tem gosto de nada. Eu acho horroroso. Eu só gosto de desfiado, cara.
Fast food também, assim, né? Sei lá, KFC, essas merdas. É todos uns bagulho meu sem gosto, mas eu gosto pra caralho.
Não, então. O KFC eu queria comer de novo, cara. Aliás, de novo não, nunca comi o KFC. Tipo, aqui em Manaus não tinha quando eu morava lá. E aqui em Floripa não tem também, mas eu acho foda esse rolê de frango frito. Mas é frango frito.
Eu pedi pro Thiago, deu uma loucura. A gente pediu aquele balde cheio assim de frango frito. Fomos comendo aí no filme, assim, cara. Puta, foi foda.
Mas você gostou, Ganso? Porque eu lembro de ter provado esse KFC esse daí do Shopping Santa Cruz, né?
Isso, pode
crer. E eu achei, mano, o frango, tipo, uma bosta, assim.
É meio merda mesmo, assim, na verdade. É que aquela casquinha, assim, é mó bom, mas começa a chegar no meio, quando acaba a casquinha, assim, você fica meio decepcionado. Você fica comendo o bagulho só.
Percebe que é plástico.
Tem um monte de membrana. Tem uma cartilagemzinha escrota também.
É foda esse rolê do frango frito, cara, porque eu lembro do grande filme He-Man, Os Mestres do Universo, que bem no começo, cara, eles pegam um balde daquelas porras, sabe? Tipo, eu cresci, cara, vendo aquela bosta e, tipo, eu nunca, tipo, comi um balde de frango na vida, sabe?
Inalcançável,
até,
né?
Até fazer meus 30 anos, assim, que tem uns picos aqui em Floripa que estão fazendo, sabe? Mas, tipo...
Oh, que da hora!
Triste, cara. Triste, foi... Tem Mas um não jogo... era tudo que eu esperava.
Vocês viram? Já, esse aí é um dos Estados Unidos que veio pra cá, tá? Um cara do Trump que me deu um pedaço um dia lá, eu adorei, cara.
O Popeyes?
É, esse mesmo.
Esse é bem bom, cara. Esse eu gosto. Ainda tá bom, pelo menos.
Sim, a tendência é meio que essas merdas, mesmo com o bagulho já é uma merda, já nasce uma bosta pro McDonald's, ele conseguiu decair, né? Tá bem pior.
É.
Do que
é isso.
Mas eu gosto ainda. O que você acha, Mário? Eu fico curioso saber de você disso. Você que faz hambúrguer, o que você acha desses fast food? Burger King, você acha uma merda?
Cara, não, eu adoro, na real. Eu acho bonzão, assim, tipo, Big Mac, mano, eu gosto, cara. Eu acho caro pelo produto que os caras oferecem.
Caralho.
Eu lembro que quando eu era moleque era uma parada que era
que tipo... você tá comendo a maca, não o...
É, o mas é meio isso, porque eu lembro que quando eu era moleque, mano, o Big Mac custava, sei lá, 10 conto, por aí. E okay. hoje em dia é meio caro, assim. Você vai no McDonald's pra comer uma promoção com batata e refrigerante, e dependendo do que você quer provar, você deixa 30 pau, tá ligado?
Mas não é ruim, não, isso aí, mano. Mesmo. Uns 30 pau.
Não, eu sou vou não... comprar aquelas promoções escrotas, às vezes, sabe, que é dois sanduíches por 15 pau. Esse lance de pagar 30 conto me dá dó, cara. Fico triste.
Pois é. Aquela bosta. É, mas eu não sou do tipo que repudia, não. Eu gosto.
Da hora, eu prefiro geralmente, assim.
E o Índio deu essa dica boa aí de fazer o Gohan com carne e alguns vegetais. O que você tá comendo aí com o Thiago? O que vocês costumam fazer que é relativamente barato, simples de fazer também?
Cara, muito doido que o Indy falou do Gohan, que o Thiago falou outro nome que ele usa tal pro arroz, mas é o mesmo, assim. A gente compra do lado no japonês aqui 1 quilo. Geralmente não faz uma vez, porque, porra, comer 1 quilo de arroz, assim, é caótico, não consigo.
Tem geladeira pra guardar, cara. Não sei se você conhece esse dispositivo.
Então, o Thiago, ele falou também uma coisa que eu não costumava fazer. Eu congelo tudo, mas menos arroz. Eu achava uma merda congelar arroz. E ele faz isso, eu tô começando a congelar arroz também, às vezes, quando faz muito, sabe?
Eu gosto, mano. Funciona.
Funciona, né? Então, eu congelava tudo, assim. Feijão, a gente faz 1 quilo de feijão. E daí, hoje mesmo, eu coloquei nos potinhos de manteiga lá e voltei pra congelar já.
Porciona, né?
Puta, bom pra caralho. Deitar isso aí com essa... Que não dá pra ver, né? Como a gente tá com câmera aqui, mas não vai ter. Mas essa farofa aqui é muito boa, deusa. Então,
farinha de mandioca, isso, não é?
É, então, flocada, boa pra caralho.
Cara, a farinha que Deus quis, cara. Porque vocês aí de São Paulo e o caralho aqui no Sul também, o pessoal inventa de fazer farinha de milho, cara. Eu, enquanto amazonense, eu fico sinceramente ofendido. Assim. Não, não que eu não goste, cara, mas é que farinha, justamente, eu cresci com farinha de mandioca. Inclusive, é uma grande batalha pra mim falar mandioca. Pra mim, não, caralho, burro. Pra eu falar mandioca, né? Porque lá em cima todo mundo chama de macaxeira, cara.
Macaxeira, é.
Então, porra, sabe? Pra falar mandioca é sempre difícil. E, inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui. Que eu descobri um dia desses um casal de paraense, cara. Que vende uns bagulho do Pará aqui.
Olha, de macaxeira, dá pra fazer aquele lance que é tipo uma feijoada que parece uma diarreia.
Assim, a maniçoba.
Maniçoba. Maravilhoso.
Não, mas ele tá certo, parece uma diarreia, é um bagulho mais feio do mundo.
Cara, é muito
caralho.
É uma cor horrorosa, assim, tipo, tu não entende como é que fica daquele, parece lodo.
Mas qual que é o rolê, mas qual que é o rolê dessa maniçoba? Vai carne de porco? Vai...
É bem esse rolê mesmo, é tipo, vai carne de porco, vai embutido e tal. É tipo uma feijoada. Vai charque, né? A carne seca e tal. Uhum. Mas enfim, a gente falou desse rolê da farinha, cara, e a farinha do norte, no geral, primeiro que tem tipo, mais de um tipo de farinha, né? Tipo, tem essa farinha branca que, sei lá, meio que rola no Brasil inteiro, que todo mundo usa e tal, mas ela é mais fina, parece, tipo, tem a espessura, sei lá, da farinha de trigo quase o bagulho. Uhum. E no norte não, cara, tipo, são as bolotonas, tá ligado? Tipo, um negócio grosso, assim, tipo, ela já é crocante por si só.
Pode escrever.
Aí tem essa farinha branca e tem as farinhas amarelas também, tipo, farinha do Ariri, farinha ovinha, farinha sei lá o quê, que também tipo, são tipo as gradações da farinha, tá ligado? Tem umas que são mais grossas, outras que são mais finas. Não, é sério.
Essa amarela não é tudo de milho, de outra coisa?
Não, é de mandioca mesmo, só que ela é fermentada, tem todo um rolê.
Caralho!
É o maior trabalho. Eu não sabia que era fermentada, eu fui descobrir um dia desse, cara. Eu justamente estava falando desse casal que vende os bagulhos do Pará, aqui em Floripa, vendem camarão seco, vendem, sei lá, porra de coisa. E eles vendem essa farinha que é de Bragança, que é, sei lá, a cidade lá do Pará. Não conheço, tipo, não manjo, né? Mas, tipo, é o mais próximo que eu consigo da farinha que eu comi em Manaus, cara. E ela é fermentada, tipo, é fermentada, depois secam, torram, fazem... Bom rolê. Eu imagino que seja por isso que ela fique amarela, mas é, pra fazer farofa é, tipo, a coisa mais maravilhosa, assim.
Caralho, tá aí,
que bagulho doido. O bagulho é crocantaço, assim.
Tipo, é uma coisa fermentada, cara. Eu amo, assim, em geral, assim, sabe? Tem um negócio que eu comprei aqui no japonês do lado que eu não curti muito, que era um picles fermentado com miso. E fugido. Eu achei que o gosto meio esquisito, sabe? É meio adocicado, meio amargo, assim, sei lá.
O miso já é podre, né? De nascença, assim. ele é o refugo do shoyu, se eu não me engano, sei lá.
Tem um lance que eu tentei fazer que me passou aí, sempre falei errado.
Só uma coisa, eu falei, eu fiz parecer que é uma coisa horrorosa, mas eu amo também, eu jogo no feijão.
Não, sim, eu sei.
No feijão, no bolonhesa, tipo, miso é foda, cara.
Cara, a gente tem usado muito aqui miso pra fazer lamen. É uma parada que é, tipo, fácil de fazer, barata, Dá para encontrar massa de lamen nesses mercados que tem parte de japonês e tal. Ou se você quiser, que também eu faço e acho super bom, dá para fazer, mano, com o próprio macarrão do miojo, que é um lamen, né?
Uhum.
E a gente, é isso, cara. Coloca o miso ali, joga água quente, dissolve, cozinha essa massa e coloca o que você quiser. Dá para colocar... muita coisa de carne de porco, ovo cozido, dá pra colocar muito vegetal que você, tipo, refoga ali com um azeite. É barato, é rápido de fazer, não tem muito erro, assim, é super, super bom.
Tem um amigo meu, mano, que ele fazia uma sopa parecida com isso, eu não lembro se ia miso, eu acho que ia também, e ele, em vez de ele colocar o ovo pronto já, ele jogava o ovo cru lá, ele cozinhava, ficava uns pedacinhos, assim, então ficava bem...
Caralho.
Dava uma robustez a sopa, assim, ficava bom, cara.
Fudido.
E rondache, vocês usam bastante também? O Thiago, ele usa muito em vários pratos que eu não costumava usar rondache, sabe?
Não, puta, não tenho muito costume, não, cara.
É bom, puta, gostoso, cara. O Thiago bota, às vezes, em tudo, qualquer outra coisa, assim, em frango, uma vez ele
fez. Vocês vão morrer de pressão alta, só pra dar a dica aí. Não, o rondache tem sódio pra caralho, eu usava também, até que eu li o rótulo um dia, tá ligado? Fiquei, meu Deus, sabe? Não, mas é foda, pra fazer arroz, cara. Eu usava pra fazer arroz.
Muito. Caralho!
Enquanto que os temperos que eu mais gosto são muito mortal, assim. Os temperos que eu mais gosto é o mais básico, assim, sal, cara. Eu amo sal, tá ligado? É bagulho que mais se
rebrigar. Mas sal não precisa jogar um quilo, né?
É, não, mas você
deixa. O rondache é
um pouco mais do que as pessoas gostam, assim, sabe? Eu acho, assim.
Cara, só um parênteses, eu vi um tempo atrás, acho que no Twitter, uma mina que fez um vídeo do pai dela fazendo um temperinho caseiro.
Ah, porra.
Você viu isso,
aquilo, me deu uma síncope o cara colocar aquele tanto de sal.
Acho que, não sei se o Ganso viu, mas era tipo, o cara, ele refogava ali... Mentira, ele não refogava, ele processava... Acho que no
liquidificador. Acho que era alho, tipo, cebolinha, salsinha.
Alho, cebolinha, cebola, verde, assim. Umas pimentas. E aí, bicho, ele colocava aquilo numa tigela e ele colocava, assim, uns 5 quilos de sal, mexia. Caralho. E deixava aquilo reservado. Aí, tipo, o sal ia começar a desidratar a parada, ele tirava o líquido, colocava mais sal, mexia de novo, e aí o bagulho virava, tipo, mano, uma pedra que ele cortava nos bloquinhos, que era tipo um tabletinho de tempero desses prontos de mercado, que o cara usava pra colocar em qualquer coisa, mano.
E animal, que cara, era... nossa.
Desesperador, assim, velho.
Não, cara, se tu visse o bicho virando sal, ia te dar um troço, porque não é possível, é muito sal. Tipo, quando tu acha que o cara parou, ele vira um saco inteiro, assim, é horroroso, tipo,
mas eu lembro disso. Pensar aqueles potinhos que tem, sabe, no mercado, é tipo isso, né, é um bloco
de sal. É, mas isso mata! É isso que é o lance.
Né? Saindo até da culinária, assim, né? As coisas que a gente adora nos assassinam, né?
Exatamente.
Aí fica aí, né, uma provocação, né, pra vocês.
Uma provocação. E, ó, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu não sei, acho que o Ganso já meio que respondeu um pouco. Vocês estão com os horários de vocês meio bagunçados por conta dessa rotina mais despretensiosa? Eu tiro por mim aqui, eu e a Ká, a gente, mano, tá zoadaço, assim. A gente tá acordando 11 horas da manhã, tomando café meio-dia. Vai almoçar, tipo, 3, 4 da tarde e janta 11 da noite, assim. Isso acontece com vocês? Como é que tem funcionado aí?
Cara, então, uma coisa que tem sido foda... Geralmente eu acordo mais ou menos no mesmo horário, que é, tipo, entre umas 8h30, 9, no máximo 10 da manhã já tô de pé, assim, já tomei um banho, vou tomar café, etc. Mas eu tô tendo problema pra dormir, cara. Tô, tipo, ultimamente tendo muito problema pra dormir. Tipo, eu fico acordado, tipo, assistindo alguma coisa, ou jogando videogame mesmo, tipo, até o limite, assim, que meu cérebro aguenta. Ou, sei lá, lendo quadrinho, fazendo qualquer outra bosta. Pela situação mesmo, sabe? Tipo, eu tô achando tudo muito surreal, assim. Eu já acho um milagre, tipo, tá conseguindo fazer as refeições e manter a casa, tipo, no mínimo de organização, assim, né?
Uhum.
Por conta própria, mas, pô... Eu não lembro se a gente já comentou lá atrás, assim, né? Tipo, bom, o apelido é índio, né? Todo mundo conhece por índio, porque, porra, eu sou de Manaus, né? E a situação... Não, e a situação lá, tipo, tá meio horrorosa, assim, sabe?
Sim.
E, sei lá, tá faltando caixão, tá ligado? E, pô, por mais que eu tenha mudado de lá, porque não tinha, sei lá, não tinha mais nada na cidade que me prendia, assim, até boa parte dos meus amigos também foi embora de lá, assim.
Uhum.
Ficou, eu tenho um amigo lá hoje, que é o Dieguinho. Um abraço pro Dieguinho, que vai ouvir isso aqui depois. Oh, tu conheceu o Diego, né?
Oh, maior conhecedor de surf music da América Latina.
E do metal. É foda, é uma pessoa de múltiplas personalidades. Então, cara, tem só o Diego de amigo meu lá e, pô, tem meu pai, né?
Uhum.
Então, minhas avós já faleceram, então meio que minha mãe também, né? Então não tenho, tipo, família próxima, assim. E meu pai era um desses que até pouco tempo não botava fé na pandemia, tá ligado? A gente chegou a discutir e ele falou que, ah, cara, coisa de quem quer derrubar a economia.
Caralho.
Não, foi brutal, assim, mas, tipo, ainda bem que a esposa dele lá, tipo, ela trabalha, né, na área de saúde e tal, conseguiu prender ele em casa, assim.
Uhum.
Mas, tipo, era coisa que vinha me preocupando, cara. Tipo, agora aqui em Floripa, as pessoas mais próximas, tipo, pelo menos tá todo mundo trampando de casa, ou tomando os cuidados necessários, assim, e tal, mas, tipo, por um bom tempo essa situação toda tava me tirando sono, assim, cara. Tem umas noites que tem sido foda dormir, mas, tipo, a rotina, tipo, do dia a dia em si, até que tá ok, assim, sabe? Tipo, tô conseguindo me manter produtivo, entre aspas.
Da
porque
hora.
Até porque eu sou contra ser produtivo em quarentena, né? Mas vocês entenderam.
Mas, mano, tá foda, assim, falando isso que você tá te perguntando, né, da como é que tá a rotina, eu comecei gostando um pouco, assim. Eu achei que, assim, ia tirar alguma coisa, assim, as pessoas legais. Não que o mundo ia mudar aqui, né? Que pessoa idiota vai ser imbecil para sempre, não tem jeito. Mas...
agradeceu o Covid, Ganso?
No começo tava meio cagando, porque eu tava no prato, né? Porque eu tava sacando a gravidade da coisa, assim.
Sim,
eu comecei a ver algumas lives lá do Torturra, tenho visto bastante. E daí comecei a ficar meio aterrorizado, né? Eu nem conhecia aquele Átila, não sei o quê, eu conheci depois da quarentena. E ele me deixou mais aterrorizado ainda, porque ele fala
que... Não, é que resumindo, o cara fala, todo mundo vai morrer, foda-se. É isso, né, o resumo.
2 anos de quarentena. Eu falei, mano, e daí...
Sabe a sua mãe? Daqui um ano ela não tá mais aí. O cara só falta falar isso, né?
Foda, né? Ele trabalha com o pior quadro possível, o que é bom de certa maneira, mas para quem tem a cabeça ruim, que é quase todo mundo, né? Daí, mano, sei lá, eu lembro que eu comecei, eu tava bebendo muito, me encarando, acho que talvez para fugir da realidade mesmo, né? E achar, fingir que se ela, ah, tá tudo bem, isso aqui vai passar. Daí, duas semanas depois, eu começou a me dar uma coisa estranha, um borbulho, sei lá, interior, um incômodo fodido, assim, eu não sabia de onde tava vindo, assim, sabe, de onde tava vindo. E daí, sei lá, semana passada essa tem sido bem esquisita, eu vi que, sei lá, que eu tô dormindo mais cedo, tô bebendo bem menos, tô, sei lá, duas vezes por semana no máximo.
Não.
E, sei lá, mas bom, né? Ontem eu bebi pra caralho, por exemplo, né? Eu acordei tarde hoje, mas no geral eu tô acordando, sei lá, sete da manhã, mas eu me recuso a acordar esse horário, né? Eu peguei, fico na cama até dormir de novo e acordo umas 9:30, mais ou menos, tal. Uhum. Geralmente é isso. Daí eu dou uma embaçada, tal, e saio com o cachorro, daí, sei lá, o Thiago fica com hipoglicemia se não comer até uma da tarde, tal. Então, tá rolando de manter os horários por isso, assim, que ele fica doido, uma hora neurótico e a gente acaba comendo, tá ligado?
Certo. Não. Ele, porque almoçar uma da tarde é horário de corno, cara. Almoço, a gente almoça meio-dia e meia, no máximo, se possível, 11:30.
Caralho, cara. É tipo campestre total.
Não é lógico, porra. Tá bem, tô tentando fazer 6 refeições por dia, cara.
Seis?
Sim, cara. Todo mundo fala essa porra, mas não que eu coma tipo um prato de feijão a cada 2 horas, caralho. Ou uma fruta, um iogurtinho, sabe? Essas coisas. Faz um lanchinho saudável, porra, é isso. Não salamitos, assim, sabe?
Salamitos.
Apesar de que, parabéns pro salamitos, é foda.
Puta, acho uma bosta, cara. Eu achei que ia gostar, mas eu
peguei. É um salame pequenininho, cara, é bonitinho.
Parece
uma coisa. Um moleque gordo, né?
Mas de vez em quando, à noite, assim, pra não ter que ficar cozinhando sempre, eu pego e faço um pãozinho com queijo e tal, etc, tal, sabe? Pra não ter que, sei lá, repetir a comida que você almoçou, sabe? E deixar pro almoço do dia seguinte até.
Pô, é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, apesar de eu não ser o apresentador dessa porra, mas eu tava pensando
nisso. Pode perguntar, mano.
Tipo, justamente, como é que é essa pira de repetir refeições, cara? Tem esse problema também.
Eu não repito, cara, não consigo.
Sabe? É, então, eu também. Tipo, às vezes eu faço uns curry, que é pra durar uma semana, e no segundo dia, ah, meu Deus do céu, não aguento mais, sabe? Tipo, é foda.
Cara, curry é foda. Leite de coco e curry é as coisas que mais enjoa, né, cara? É foda.
Mas é uma boa pergunta, mano. Eu ia, inclusive, perguntar um pouco sobre isso, porque ao mesmo tempo que, tipo, comer a mesma coisa é foda, comprar muitas coisas para poder ter uma variação alta do que, sim, comer
é um desperdício do caralho.
Em grana, que é tipo, que é caro, e nas coisas estragarem, assim. Eu consigo até. Eu aqui já tô cozinhando sempre, tipo, quando eu faço o almoço, eu já faço comida para almoçar e jantar. E quando eu faço a janta, eu já faço pra janta e o almoço do dia seguinte. E aí, puta, eu ia fazer essa pergunta também sobre essa questão de como é que vocês lidam com esse lance de, tipo, aproveitar e reaproveitar o máximo possível das coisas que você compra. Porque eu mesmo tenho ido no mercado uma vez por semana, tenho comprado coisas suficientes para segurar essa semana que eu não vou sair. E aí, invariavelmente, assim, eu vou ter que trabalhar com coisas que são mais duráveis, tipo, muito legume. Tenho feito muito legume assado, sim, no forno, porque você coloca, tipo, batata, cenoura, batata doce na geladeira, ela segura dias ali tranquilamente.
Pode ser.
E comendo coisas, tipo, mais baratas que dão para ser congeladas, tipo, o que a gente tava falando sobre carne de porco e frango. Isso aí, como é que vocês estão reagindo aí?
Cara, aquela pira que a gente tava conversando antes sobre o Gohan, justamente tem a ver com esse lance de enjoar da comida. Eu tô cozinhando coisas que pra mim são inenjoáveis, assim. Que é tipo, porque o Gohan, tipo, eu não tempero com nada, né? Tem a galera que coloca o vinagre de arroz, alguma coisa assim, não. Eu só cozinho ele sem porra nenhuma, porque é uma base neutra que combina com qualquer merda.
Sim.
Ah, e a salada de pepino e repolho. Repolho ou verde ou roxo, o que tiver mais barato ou o que tiver mais bonito no mercado é o que eu pego. E pepino japonês, que o pepino japonês pra mim também é um bagulho que é neutro, não enjoa, tipo, você tempera, faz um tempero basicão, ele fica bom, dá pra fazer picles, sabe, tipo, dá pra fazer um bilhão de coisas com isso aí, e tem sido isso, cara, tipo, a base da minha alimentação durante a semana, geralmente ela não muda muita coisa não, muda ali o que seria a carne ou o bagulho principal, né, tipo... E eu sempre faço coisas simples, tipo, eu deixo esses bagulhos, tipo, o arroz já pronto de antemão, para não ter que ficar fazendo um acompanhamento toda hora.
Uhum.
E se for fazer salada, tipo, já pico os bagulhos na hora, enquanto eu tô fazendo ali, tipo, alguma coisa refogada para amarrar isso tudo aí. Uma coisa que eu não tinha hábito de fazer em casa era feijão. E esses dias eu fiz também, porque, porra, senti falta mesmo, sabe? Tipo, uhum. E eu segui até tua receita, Mário. Eu fiz com cominho, tudo e tal, ficou foda.
Da hora.
E, bom, agora tá. E aí o que eu faço? Se eu faço algum outro bagulho que tá sobrando mais, aí eu comecei a congelar, que era uma coisa que eu não fazia, acabava deixando os bagulhos estragar. Saca? E aí isso é uma coisa da que a Carol insistiu pra fazer, a Carol, minha ex, né? Tipo, de começar uhum. a congelar os bagulhos e tal. Mas eu tô bem nessa de tentar reaproveitar as coisas. Tipo, esses dias tinha também um resto de repolho e pepino, né? Eu fiz um coleslaw com isso aí, cara. Pra misturar com qualquer outra coisa, assim.
Caralho, eu também fiz, mano.
É, então, acho que um bagulho que é importante, assim, se você sabe fazer molho, sei lá, é você ter, tipo... Ou ter molhos em casa pra misturar nas coisas, assim, pra sim. dar uma variada. Ou fazer, se você sabe fazer, tipo, sabe? Que ajuda a, tipo, ter essa sensação de que não tá só, tipo, se repetindo as coisas, sabe?
Pode crer. Eu
acho brutal é que nem se fala, se fizeram coleslaw, tenho feito bastante um vinagrete ou uma salada, tipo, sei lá, de cebola com tomate, basicamente. Que é um vinagrete cortado
nas coisas. Sim, só. Total. Eu tava tarado em vinagrete há umas semanas também. Tava fazendo direto, cara. Só comprava cebola roxa, tomatinho e tal. E, puta, um negócio que eu tava usando pro vinagrete, em vez de vinagre de vinho tinto ou vinagre de vinho branco ou de álcool, sei lá. Tava usando vinagre de maçã, cara.
Ah, pode crer. Aqui
eu tenho vários. É outra coisa, assim, tipo... Ele tem, tipo, pô, tem o azedo do vinagre, óbvio, né? Que é o bagulho podre fermentado, mas, tipo, o docinho da maçã vem também. E puta, combina com vários bagulhos, tipo...
Puta, pior que eu tenho...
Que eu tenho mais usado, assim.
Eu tenho vários tipos que eu comprei que eu queria fazer picles de novo. Primeira vez que eu fiz picles, eu peguei a receita com o Mário. Ficou bom pra caralho.
Pô, então, antes da gente fazer esse negócio aqui, eu já ia cortar os pepinos pra fazer picles também, cara.
Que da hora, fodido.
Eu tava nessa.
Eu queria fazer picles, eu fiz de rabanete também. Eu piro muito em rabanete, cara.
Fodido.
Eu vou perguntar uma coisa pra vocês, que eu tava curioso. Vocês falaram de compra, não sei o quê. Mas vocês têm ido no mercado direto ou vocês têm pedido? Porque é meio caótico pedir, né? Eu sempre tenho pedido e vem umas coisas erradas, vem umas coisas caras e tal, e foda.
Cara, aqui em Floripa tá rolando aquele esquema de você ser obrigado. Eu não sei como é que tá em São Paulo, não acompanhei mais, mas tipo, você tem que estar de máscara na rua, estão fazendo aquele rolê de tirar a temperatura da galera no mercado e tudo mais. Caralho. Eu, tipo, até me sinto mais seguro de sair de casa. Aham. Eu acabo indo duas vezes na semana, que é tipo uma no começo, tipo, na segunda ou na terça-feira, e outra no final de semana, tipo, se eu quero fazer alguma outra coisa. Tipo, no final de semana eu acabo, às vezes, cozinhando umas coisas mais trabalhosas, assim. Tipo, esses dias agora, tipo, fiz um churrasco, tipo, de levinho, assim, uma linguiça, um pedaço de carne legal e tal, que eu guardei, tipo, que sobrou, e vai ser meu jantar hoje, na real.
Da hora.
Tipo, sabe, mas eu vou no máximo, acho que duas vezes, cara, no mercado.
Eu tenho saído uma vez só por semana, porque a K, ela é grupo de risco, né? Então a gente morre de medo de ter algum tipo de problema. Então a minha rotina tem sido pensar mais ou menos no cardápio durante para a semana toda, ir no mercado, fazer as compras e acabou, assim. Aqui não tá rolando muito esse controle tão rígido de medir a temperatura, pelo menos não nos mercados perto de casa.
Eu nunca vi isso.
Mesmo. Eu achei que tivesse, cara, porque a situação aí tá bem...
Pelo menos aqui perto de casa,
doideira. Não, doideira, cara.
Cara, eu tô num estágio de, tipo, comprar... Nesse mesmo dia que eu saio pra ir no mercado, eu vou na padaria e compro, tipo, 15 pães franceses e congelo. Porque aí nem na padaria de manhã eu tô indo, tá ligado? Eu saio, mano, de manhãzinha super cedo pra dar um rolê com a cachorra e de noite super tarde, que é pra ter o mínimo de contato com gente possível, assim.
E tá saindo de máscara, tô?
Tô saindo de máscara e quando vou no mercado eu vou com luva.
Pode crer, cara. Tô vacilando que eu não faço. Eu tenho limpado muito com álcool gel, tal, a mão, essas porra, tal. Mas eu não... Eu, sei lá, não encontrei máscara pra vender. Eu fico tendo que improvisar aqui, mas achei que ficou meio chumbregas que eu fiz aqui, tá ligado?
Entendi. Mano, tem umas máscaras de pano que têm sido vendidas em Mercado Livre, assim. Dá uma pesquisada. Tem umas que estão meio super faturadas, mas tem umas aceitáveis.
Porra, bom, mas eu fico sem pensar nós. O cara fala que é descartável. Eu falo, porra, vou ficar jogando fora um milhão de máscara.
Não, não, as de tecido não. As de tecido você lava.
As de tecido tu lava,
é. Já era, pode crer. Não, mas eu vou fazer isso. Eu demorei pra fazer isso, cara.
É uma boa.
Eu sei que o cachorro também, 2 vezes por dia, é meio paloso. Porque tem dia que tá lotada a rua, assim, cheia de gente, tá ligado?
É, né? É. Aqui também, de domingo, principalmente, que tem feira, cara. É uma loucura a rua aqui, mano.
Tem feira ainda? Tá rolando feira?
Tá rolando feira. Caralho. É... Nesse lance de reaproveitar as paradas que o Índio estava falando, é uma outra dica que eu acho que é uma boa, inclusive para vocês, não sei se vocês fazem, e para a galera que for ouvir. Cara, eu tô pirando muito em fazer, tipo, aqueles arroz mais cremosos, meio português, assim, saca? Você faz, tipo... Cara, aqui, por exemplo, às vezes eu compro frango ou costelinha de porco ou linguiça, e aí frito e sobra. No dia seguinte, eu, tipo, desfio aquilo, tudo. E aí, mano, você pega uma frigideira, refoga ali uma cebola, um alho, joga o arroz branco mesmo, desse que a gente... O agulhinha. É, tempera ali com um salzinho e vai acrescentando água e mexendo esse arroz pra ele empapar mesmo, tá ligado? E ele vira quase como se fosse um risoto, assim. Só que ele é um pouco mais seco, eu acho, do que um risoto. E aí você vai ali, tipo, jogando água, reduzindo aquela água e mexendo para ele poder empapar legal. Se você tiver um caldo de legumes, você pode, tipo, dissolver isso na água e ir usando para dar um sabor. E, cara, vai provando ali os grãos até ver quando ele tá cozido, assim. Não precisa ficar, tipo, super cozido para ele não ficar também muito paposo. Ele pode ficar meio durinho, assim, o famoso al dente. E, cara, no final disso, quando tá pronto, você desliga o fogo, joga essas carnes picadas por cima, eu jogo, tipo, um cheiro verde e uns tomatinhos picados, mistura e acabou, velho. É uma parada que você usa uma panela só.
E não vai nada de vinho, por exemplo, nem risoto, não vai vinho
branco? Não, então, não vai, ele é bem mais barato. É tipo arroz, temperos. Se você é vegetariano, você nem vai usar a carne, tá ligado? Você pode colocar, de repente, um cogumelo. Mas, assim, não vai vinho, não vai porra nenhuma. Ele é super mais barato pra fazer. E, cara, é bonzão, assim, rende pra caralho. Você usa, eu aqui pra fazer pra mim e pra cá, eu uso, tipo, meia xícara e o bagulho, tipo, triplica o volume. Então, sim, é barato, dá pra usar sobras e é super bom, mano. Se tiver um curry em pó ali pra colocar, fica foda.
Mano, eu tenho curry, só que é foda. Isso é uma das coisas que eu tava pensando. Tem outra coisa que eu piro pra caralho, é zatar também. Só que eu comprei tudo na Cerealista e lá tem certas coisas que não são boas, né? O zatar de lá é tipo cominho puro, assim, o bagulho.
É.
Eu gosto, mas eu uso ele pra tudo. Mas é, nem se compara com aquele escurão mesmo, que sabe que é caro pra caralho, sim, geralmente, né?
Sim.
É foda. Tem falta que eu uso pra tudo, mas é tipo um cominhozinho, assim. E você falou de arroz, mano. Eu lembrei que eu fiz um que é barato, tirando o ingrediente, que é caro, lá no começo da quarentena. Aquele arroz chinês lá, sabe?
Arroz chinês? Tipo,
presunto, cebolinha, presunto picado.
Ah, tá. Tipo arroz frito, né? Com ovo, cenoura.
Isso, e ovo também, exatamente. Só que eu não faço ele frito, faço ele daquele jeito normal mesmo, só que você joga óleo de gergelim, que é o ingrediente que é caro, né? Essa porra é meio cara.
Puta, é difícil arrumar, é difícil. Às vezes em empório, cara, tu encontra umas garrafas, tipo, sei lá, acho que de uns 300, 400 ml que não sai tão caro.
Eu comprei uma dessa.
No mercado é uma bosta, cara. No mercado é muito caro e só tem pequenininho. Nossa,
caralho, cara. Só o pequenininho é 10 conto, assim, se não aumentou, tá, do Pão de Açúcar, essas merdas.
Tinha época que eu queria ser tailandês também. que eu comprei uma porra dessa, cara. Não, justamente comprei num empório aqui no centro em Floripa. E, puta, eu usava pra qualquer coisa, pra refogar qualquer coisa. E fica foda mesmo. É outro rolê, assim, tipo,
sabor. É bem bom. O que você faz é dar esse gosto mesmo, assim. Fica um gosto oriental mesmo, é foda.
Sim.
É brutal. Outra grande dica de quarentena, comprar coisa vencida.
Ou próximo de vencimento.
É verdade. Não, esses dias eu fui no mercado, eu comprei acho que uns 20 iogurtes, assim. Tava um em alguma coisa. Não, e era tipo uns Vigor grego, tá ligado? Tipo, é bom. Bom, tô comendo granola. Ele foi mó barato, cara. Tem uns 200 iogurtes lá na...
Eu tava a fim de fazer coalhada seca, mas é um trampo da porra, parece, né?
Dá trampo.
Cara, tem um amigo nosso, porra, o grande Guilherme Henrique, né? Que ele tava fazendo em casa esses dias.
Pô, inclusive, tá fazendo uma dica, coisa,
fica a dica aí, Mário. Trocar ideia com o Guilherme. Eu duvido que ele vai topar, porque é o jeitão dele. Mas...
Acho que toparia.
Mas ele também tá fazendo muita coisa na quarentena, ele e a mina dele. E, pô, estão fazendo. Tipo, eles já tinham embarcado nessa de fermentar coisa e tudo mais, tipo, um tempão.
Mas, como, tipo, é que é o Instagram? Nessa. Como é que é o Instagram dele? Porque ele sempre posta umas paradas lá, né?
É. Post Lush.
É isso. É, quem quiser, siga isso aí, porque, mano, ele realmente ele tem. Ele tava um tempo atrás pirando em fazer, tipo, esfirra, um monte de coisa, né?
É, então, essa semana aí ele fez esfirra, fez uns negócios.
Da hora.
Até me passou receita. E era massa, cara. A última vez que eu tive em São Paulo, que eu fui na casa dele, o bicho tava com 5 potes de coisa fermentando, assim, diferentes, assim.
Caralho. Chucrute, ele fez, né? Ele pira em chucrute.
É, ele fez até aquele fermentado de coreano, cara. O kimchi.
O kimchi?
Ele fez. Eu fiquei feliz que eu cheguei lá, tipo, ele abriu aquela porra e me falou, ele, cara, você é o primeiro que não faz cara feia quando sente o cheiro. Era foda, tipo, eu e o Guilherme, a gente entrou nessa de querer virar chinês junto, assim, sabe? Começou a mexer com essas coisas. Mas o bicho foi muito além. Eu não fiz mais nada fermentado.
Cara,
assim, mas é uma pessoa legal pra conversar.
Kimchi é meu ingrediente favorito do mundo, velho.
Eu amo também, foda, cara.
Achei que, nossa, você era contra, Mário. Achei que você era contra.
Nossa, nem fudendo. Né? Tipo, não, mano, eu piro demais, assim. Eu não gosto muito, pra ser sincero, é na pegada sushi, essas coisas que no fundo também tem um problema muito sério, que é a brasileirada da coisa, né? Então você vai lá e, tipo...
Ah, eu acho uma boa, mano. Cream cheese no bagulho. Acho
não, vai se fuder, cara. Não,
é maionese. É inacreditável.
Eu acho foda.
Maionese no salmão, foda-se. É. O cara não respeita nada.
Pô, se for pensar, mano, os melhores pratos surgem numa ideia idiota, assim, né, cara? É foda.
Não, mas isso não dá, cara. É muito ruim. Mas eu piro muito, tipo, em bentô, essas paradas mais...
Ah, não, eu gosto dos pratos quentes também, eu prefiro.
É, mais tradicionais ali,
mas tipo, de comida chinesa e tal. Esses bagulho.
Mas nem um sushi clássico mesmo, assim?
Não, um sushi clássico, sashimi e tal, eu curto, cara, mas quando vem aqueles... Como é que chama aquela paradinha que é tipo um cone? Eu esqueci agora.
Temaki de shark.
É, temaki de mortadela, vai se fuder, né, velho?
Fudido.
Não, é foda, não. Tem uns que eu acho calma também. É foda.
Putz, cara, é foda. Voltando agora pro bagulho de cozinhar, também tem um negócio que é bem babaca de fazer, sai barato e é, tipo, muito gostoso, já que a gente entrou nessas de Japão e comida quente aí. O frango frito de japonês, cara. O karage. Se você curte frango a passarinho, você sabe fritar coisa, você não é um inepto. É um negócio muito babaca de fazer e é muito gostoso, cara, porque...
Não é foda, né, cara?
O que, que é a receita do bagulho é o quê? Você tem que ter uns cortes de frango. Pode ser o corte que seria de frango a passarinho mesmo, você já compra congelado e tal. Ou pega uma sobrecoxa e desossa, né? Enfim. É basicamente gengibre ralado, amido de milho, né?
Sim.
E shoyu. É isso. Mal. Não, é isso, você faz isso, tipo, mistura o amido com os... Você mistura o amido, o shoyu e o gengibre ali, passa o frango nessa mistura e já era. Tipo, vê se tá legal de sal e frita.
Mas fritar, você fala, você jogar um óleozinho e virar...
Não, fritar mesmo, de fritar por imersão.
Porque a treta, assim, não é nem pela saúde que eu falo, mas é a porquice que fica, né? Tipo, evapora o óleo, você vai colocar a mão nos copos, depois tá tudo grudento. Acho que
não Não, assim, você vai fazer fritura em casa, tem que ter um nível de desapego, assim. Eu digo mais é pra quem tá numas de comer fritura, mas não uma coisa que seja um lixo completo, tipo, porque fica bem sequinho, cara. Se tu fritar direito, se tu junta com uma saladinha ali, tipo, parece que você tá fazendo uma refeição saudável. É muito
cara, bom, a gente falou de KFC, o frango frito americano, ele também passa por uma massa dessa antes de ser frito, né?
Pode crer.
Não é o nosso frango frito aqui, que é tipo o frango literalmente colocado no óleo e tal. É um...
O frango nu no óleo.
É.
Ele tem uma coisa nessa casquinha que é meio apimentado, geralmente, né? É muito bom, cara.
Pois é. Oh, mas isso é uma boa dúvida. Se vocês estão, por conta de quarentena e, tipo, às vezes preguiça de faxinar e o caralho, se vocês estão reduzindo ou mudando algumas receitas que vocês fazem que normalmente suja pra caralho, tipo, fazer fritura, que é uma parada que realmente, mano, você dá pra depois você passar o pãozinho na parede, assim, e colocar ele na chapa, já que isso vai ficar ótimo.
Dá bom.
Puta, cara, fritura nunca foi uma coisa que eu pirei muito em fazer. Eu vim fazendo de uns tempos pra cá, porque, tipo, sei lá, olhei um dia pro fogão e pensei, por que não? Tipo, mas é foda, né? É meio horroroso. Mas quando eu sempre que eu vou cozinhar alguma coisa, eu tento usar no máximo tipo umas duas panelas, assim, que é justamente para não, sabe? Se eu, sei lá, fiz uma carne na frigideirona, se tiver alguma outra coisa para refogar, refogo ali mesmo, aproveito tipo o fundo que ficou, saca? Tipo,
boa.
Eu odeio lavar louça, coisa que eu mais detesto no mundo, assim. Tipo,
não... Eu até curto, mano. Eu bizarro isso, assim. Eu tenho um prazerzinho com lavar louça, é esquisito, assim. Mas a única coisa, o resto da limpeza da casa eu acho pavoroso, assim. Eu passo mal com faxina.
Puta, então.
Quando eu faço, eu sou obcecado. Eu começo a limpar todas as frestas e tal. Demora uma cara.
Passando escova de dente na privada, assim, né?
É, passo escova de dente no ralo, umas coisas assim, pra aquelas borboletinhas escrotas de banheiro não ficar aparecendo, sabe?
Borboletinha escrota de banheiro.
Sentir dinheiro público, assim, sabe? Eu acho nojento aquela porra, cara. Aí eu faço uma vez por mês porque eu fico doente, assim, eu fico esfregando tudo mesmo, assim. Escova de dente é mó caro, né? Pra ficar gastando, esfregando, tipo, box, assim, é foda.
Aí você reaproveita.
Reaproveita.
Ferve ela uma vez, não dá nada. Mergulha na água quente, esteriliza.
Mas o fritura, eu tô falando, eu faço aqui só quando é aquela fritura meio chumbrega, assim, que é tipo ovo frito, você joga um tantinho
de óleo. Ah, sim, joga um óleo e vai.
Vira uma esponjinha, depois você come e some o resto do óleo lá e já era. Mas mano, eu não tenho a moral muito porque, por esse lance, assim, eu fazia, quando eu mudei pra cá, eu fazia uns bolinhos de arroz, que eu não queria desperdiçar nada, tava muito miserável, eu não queria que estragasse qualquer merda.
Boa.
Daí sobrava uns bolinhos de arroz, eu fazia bolinho. Daí fritava, mas eu comecei a falar, mano, não sei se é uma boa, né? Eu não quero desperdiçar, mas eu tô me matando comendo bolinho frito toda semana. Daí meio que parei. A
vida é feita de escolhas. É isso que eu tenho a dizer.
Você já fez a sua, né, filha da
puta? Cada escolha é uma renúncia.
Não, voltando ao que a gente falou lá no começo da porra do Baduri, cara. Se eu morasse ali perto, eu tava fudido.
Você tava morto já, certeza.
Não, já, né? Sei lá, já tinha morrido no apartamento, as gatas tinham comido minha cara.
Mas rola outras coisas além do sanduíche de almôndega?
Puta, cara, lá então é um boteco escroto de velho, assim, que, puta, é exatamente isso, é bem cultura hétero das ideias, assim, é foda. Tem um mural com os clientes velhos de lá
na
entrada do lugar, é foda.
O Alckmin comendo um sanduíche de almôndega.
Isso me lembrou uma coisa maravilhosa que, puta, cara, eu acho que só vai ter graça pra mim. Mas no Mercadão de Florianópolis, aqui tem um lugar que chama Box 32, acho que é isso. Que é um dos poucos lugares da cidade que tem um bolinho de bacalhau que presta. Toda vez que eu vou no centro e passo lá, eu tenho que sentar para comer um ou dois bolinhos de bacalhau antes de ir embora. E é um lugar desses de filho da puta, que é frequentado por político, artista, sei lá quem, Tino Marcos e Galvão Bueno, sabe? E tem um muralzinho, cara, atrás do caixa. E um dia desses eu reparei, assim, que numa das... Vocês sabem aquela foto manjada das crianças no Vietnã, né? Depois da porra do Napalm, que tem a menina correndo pelada e tal. Essa mina foi no Box 32. Sei lá como é que é o nome dela.
Porque, enfim, irmão, no Vietnã... sério?
Não, sim, aí tem uma foto dela adulta, lá, né? E do lado, uma reprodução da foto horrível dela correndo pelada.
Tá brincando, velho.
Não, calma. Daí tem, tipo, o nome da mina e escrito do lado, vietnamita.
Caralho!
O cargo dela é vietnamita. Eu fiquei, mano, não pode ser.
Puta que pariu.
É isso. Tipo, todos os outros caras tem lá, fulano, jogador de futebol, senador, sei lá o quê. Fulano,
vietnamita. Coisa doida imaginar como o cara reconheceu ela, né, cara? Imagina isso, cara. Será que ela
falou... Ah, vai ver, ela chega e fala, ô, então, você manja essa foto aqui, ó. Deve andar com uma foto, né? Mostrar pras pessoas. Então,
caralho, cara, que teve.
Caralho.
Mano. Não, eu achei. Eu fiquei em choque, porque eu fiquei tipo. Justamente por isso, alguém reconheceu, alguém, sabe? E o fato de só estar escrito vietnamita. Sabe? Tipo, fulana, vietnamita.
Brutal. Mas eu nem sabia que ela tava viva depois daquela foto. Eu nunca soube
então,
de nada do cara dele.
Fica aí a. Bom, veio pra Florianópolis, cara. É isso.
Que loucura, hein?
Comeu um polvo alagareiro, se duvidar. Mas então, cara, tava falando aí do Bar do Ori, mais uma vez fica a dica, se você vier para Florianópolis, bolinhos baratos.
Pós-quarentena, quem for para Florianópolis, vá no Bar do
Ori. Porções de marisco empanado, ganso comeu essas porra. Pô, também.
Eu pirei muito, cara. Não, eu achei muito agradável, eu não senti muito essa atmosfera horrível que você falou, hétero. Assim,
não, é que você não foi em dia de jogo, né, cara? A gente não foi em dia de jogo.
Pessoal, a gente vai encerrar já. Conta a tua história da intoxicação aí.
Então, mano, foi bizarro, porque foi uma, a mais brutal que eu já tive na vida. Eu fico pensando se não foi uma somatória de coisas, assim. Porque eu cheguei uma pizza onde antes e sobrou um tequinho só dela, assim, sabe? A gente deixou em cima da pia, tava um calor mortal, gente. Gênero, e daí chegou, tinha aquelas formiguinhas, sabe? Aquelas formiguinhas andando em cima. Daí eu falei, pô, essas formiguinhas são inofensivas. Várias vezes elas estão no açúcar, eu bato e tomo um café normal e tal. Daí eu soprei todas lá da pizza e comi, tá ligado? O bagulho, tá ligado? Eu fui ver um filme horrível, um filme que o índio tem, que é aquele que é sobre justamente o Japão na Segunda Guerra na China, fazendo experimento nos chineses, umas coisas horrorosas. Começou a me dar um mal-estar terrível, assim, tá ligado? Daí eu comi essa pizza, eu falei, não, eu comecei a achar que o mal-estar era do filme, mas ele não passou depois, eu fui dormir e acordei depois esgorfando as tripas, morrendo, assim, tá ligado? Depois.
Caralho!
Daí eu acordei, tipo, no banheiro, umas horas eu apagava tudo e eu acordava, sei lá, no banheiro, assim, e eu coloquei a mão na cabeça e tava com dor, ou seja, eu tava desmaiando e metendo coco no chão. Tá ligado? Daí, depois eu saí, mano, me falaram disso, assim, eu pensei depois, me falaram, mano, essas formiguinhas, elas comem recheio das baratas que morrem, os bagulho assim, né? Então, esse bicho não é inofensivo, nem
fudeu. Cara, eu e o Rafael, a gente tava indignado, cara.
Não, puta comendo pizza com formiga. Quando eu saí de manhã do quarto, eu contei pro índio, ele explodia de rir, morria, o cara chorava de rir, assim, é mó treco trágico, assim, o cara morria, assim, ele espaneava no sofá, tá ligado? De dar errado, o cara é doente, esse
da puta. O cara doente.
O cara que vai comer pizza com formiga, mano?
Sabe? E o índio, um querido amigo índio, em vez de falar pra eu ficar... como chama aquele negócio do Chaves lá? Do leito? Esqueci. Mas ele falou assim pra... Mas ele falou, mano, não, vamos dar um rolê, vai. É o último dia que você tá aqui, não sei o quê. Me levou pra comer ostras. Uma ótima ideia.
Puta que doente, pariu.
Com febre, assim, uns 3 dias depois.
A gente comeu, umas três, quatro porções de ostra, cara. Foram...
Pô, mas vale a pena, né? Fazer uma cara, eu amo ostra, cara. Aliás, é um assunto que a gente podia fazer um dia, assim, um podcast só de ostras.
Caras, na verdade, eu queria, pra encerrar já, né, queria agradecer a participação de vocês dois. Foi, foda, assim. Já tem quase uma hora de programa. Meus programas costumam ter, tipo, 10, 15 minutos, mas é que o assunto tava muito foda, assim.
É que são dois filhos da puta que não calam a boca, né?
Dois vermes desgraçados. Mas achei que eu queria agradecer e eu queria, tipo, cara, sempre que possível ter vocês aqui pra gente falar sobre assunto X, ou simplesmente apertar o botão de rec e falar bosta que envolva comida ou não, porque é sempre muito divertido.
Pô, animal, mano.
Valeu, tamo aí, cara.
Vamos ver se a gente come uma cerveja na próxima, embora o índio não beba. A única coisa saudável que ele faz na vida.
É, né?
O único estreed que sobrou.
A única droga que ele consome de maneira exagerada é o emo core.
Isso e Max Framboesa. Bom, né? Grande, fica a dica aí.
Ó, e falar em fica a dica, a gente aqui sempre tem um lance de indicações... do programa, e eu gosto de sempre fazer uma indicação boa e uma indicação ruim, porque eu acho que é bom espalhar a merda para as outras pessoas, né? Então eu queria saber de vocês aí, se vocês têm alguma indicação de, cara, filme, livro, qualquer coisa que vocês consumiram recentemente ou não, e que vocês achem uma coisa muito boa e uma coisa zoada.
Cara, eu vi um filme que eu vi que a Karine deu uma nota excelente, assim, ela deu uma nota boa pra caralho, que eu achei uma bosta, mas não terrível, mas eu gostei,
assim, e tal. Qual é o filme?
Tempos, o Atomic Blonde lá, sabe?
Ah, sério?
Eu achei meio chumbrega, assim, mas as lutas salvaram bastante, da metade pra frente melhora bem, mas eu achei muito... Eu achei o negócio meio cartunesco demais, meio...
Clichê demais.
A trilha sonora me incomodou muito, aquela trilha sonora de ser só hits de 80, os mais famosos possíveis. Depois, mas eu piro nela, na Charlize Theron, tá? Eu acho ela foda. E sei lá, as lutas são boas pra caralho, mas eu achei que, sei lá, deveria ter começado a ser um filme tipo The Raid, assim, mais luta, já que é pra ser uma coisa assim, sabe, que só a parte marcial é interessante. Deveria ter ficado focado mais nisso, assim, porque o resto é
constituído de 60 minutos de porrada. The Raid, pra quem não viu, ele tem cerca de 2 diálogos, assim, é um bom filme.
Cara, o The Raid, antes de você dar sua boa nota, o The Raid, ele fudeu muito a minha cabeça, porque depois que eu assisti esse filme, mesmo as coisas que eu amo dos anos 80 e as coisas de hoje em dia são completamente patéticas próximo desse filme, em termos de luta.
Ah, sim, total. Nesse sentido, sim. Mas é por outro lado, sei lá, é só luta o bagulho, né? A graça é ver como os caras dedicaram todos os recursos e mentais e materiais para ter uma luta brutal, assim, né?
Sentar a porrada. E qual que é a dica boa?
Então, eu vi um japonês que eu achei brutal, de bom, tava muito tempo para ver. Eu achei só esses dias, chama Sympathy for the Underdog, do aquele Kinji Fukasaku, que é o cara que dirigiu o Battle Royale e tal.
Uhum.
E pô, bom pra caralho, um
filme grande de gangster, Battle Royale.
Hoje vai pra Okinawa, os caras, e é um filme de gangster fudido, assim. Que é o meu tipo de filme, né? Eu piro muito, mas é brilhante, assim. Até quem não curte muito esse tipo de filme, acho que gostaria, assim, vale a pena ir atrás.
Boa dica. E o senhor Índio?
Cara, de coisa ruim, não é nem ruim, na real, mas é só uma decepção que eu queria deixar registrada. Ontem eu fui assistir o Kickboxer, aquele do Van Damme mesmo.
Sim.
Na dublagem do Amazon Prime.
Caralho.
Mudaram os dubladores, é isso que eu tenho a dizer, cara. Ficou uma bosta. Né? Coisa. Fiquei triste demais com isso. Mas a recomendação boa, bicho. Eu sou um cara que... Eu sou péssimo, cara, pra assistir séries, assim, pra manter uma... Pra conseguir acompanhar os bagulhos. Eu acabo vendo muito mais filme. Uhum. Mas teve uma adaptação, cara, de um quadrinho da DC, que é a Patrulha do Destino, né? A Doom Patrol. E eu não piro nesses negócios de super-herói. Eu não acho, tipo, os filmes da Marvel a melhor coisa do mundo. Eu acho, tipo, divertido, é um enlatadão ali, legal e tal. Mas o Doom Patrol é foda porque ele pega uma época dos quadrinhos, que é a fase... Ele se inspira muito na fase em que o Grant Morrison escreveu a Patrulha do Destino.
Uhum.
Então é todo um lance muito doido de metanarrativa, tem lance de ocultismo no meio e sei lá, cara, tem porrada e tem super-herói, assim, sabe? Não é tão burro, não é um negócio que é tão imbecil.
E é uma temporada e acaba? Como é que é? Eu tô curtindo mais essas séries que acabam logo, assim, sabe?
Só tem uma temporada até agora, assim. E resgataram o grande Brendan Fraser pro elenco. E, não, mas assim, cara, tem várias coisas da série que são bem foda, assim, porque você pensa nesse rolê de super-herói, é sempre todo mundo muito limpinho, tudo certinho, menino branco, etc e tal. E o Doom Patrol, não, ele pega por um viés, assim, mais escroto das coisas. Tipo, um dos personagens principais é um cara que ele perdeu o corpo, ele é um cérebro dentro de um corpo mecânico, né, o ciborgue. Só que a série encana muito mais com o lance do cara, por exemplo, não conseguir sentir nada. Do que ele ser um ciborgue foda que, sei lá, quebra as coisas com um soco, tá ligado? Vai pra esse lado. Tipo, tem uma outra personagem que é a Crazy Jane, que é uma mina que ela tem, sei lá, 66 personalidades.
Caralho.
E cada personalidade tem um poder.
Tipo aquele filme do Shyamalan lá, né? O Split.
Tipo isso. O Split vezes 3.
Só que bom.
Eu achei bom.
Ah, o Split é bom, cara.
Acho legalzinho. Eu acho que eu vi no cinema essa porra, na real.
Split é bom.
Tô tentando lembrar agora.
Vê se eu baixo pra ver hoje.
Mas é legal mesmo. Eu só quis ser cuzão.
Só quis ser cuzão. Bom, vou dar minhas dicas aqui também. Minha dica zoada é um seriado que tem no Netflix que chama Midnight Dinner. Midnight Diner, sei lá. E, cara, a ideia era muito boa, que era tipo, é um cara que é dono de um... desses bares japoneses que funcionam de madruga e o cara serve tipo uns lamen e umas bebidas assim. E as pessoas vão pra lá pra contar as histórias delas. Mas, puta, eu achei muito chato, cara, porque é uma coisa encenada.
Uhum. Pena, porque a história parece interessante pra caralho.
Pois é, então, a história parece muito interessante, mas assim, eu vi um pedaço da primeira temporada e não rolou, assim. As histórias são encenadas e são meio muito bobas, assim. Aí eu achei que o bagulho o foco ia ser o dono do bar e o bar, mas na verdade o foco são essas, sei lá, a galera que chega lá e tipo é contador e se apaixonou por uma mulher em 86, assim, sei lá.
Incrível.
E aí é um saco.
Cara, só pegando um gancho disso aí, que acabou de me lembrando de uma outra parada, tem um mangá que chama Gourmet. Que é justamente um mangá sobre a relação que um cara tem com a comida.
Caralho.
Com descrições das coisas e tal. Vale muito a pena ler, assim, se você gosta, tipo, de comida, sabe?
Sim, sim.
É bem foda,
né? Pensar em coisas, filmes e, sei lá, livros e coisas que têm relação com comida, né? Tem vários que vieram na cabeça agora que daria pra fazer um pod só disso.
Pô, vamos fazer também. Já que estamos falando de coisa japonesa também, né?
Boa.
Tampouco é foda também.
Tô lembrando dele também, cara, foda.
Eu e também. a minha dica boa é... saiu agora, tem acho que umas 2-3 semanas no Netflix também, um documentário sobre a última temporada do Chicago Bulls e do Michael Jordan jogando pelo Chicago Bulls, chama The Last Dance. Pode e, cara, é muito legal, assim, porque nessa temporada o Michael Jordan e o Chicago Bulls permitiu que uma equipe de TV acompanhasse os caras 24 horas, assim, é meio The Office o bagulho. E o próprio Michael Jordan ficou segurando um pouco essas imagens para soltar, mas aí ele agora decidiu liberar. E, puta, é bonitão, assim, para quem curte basquete, para quem curte esporte de maneira geral e entende a importância do Michael Jordan como atleta, é foda, assim, é muito bem feito o bagulho. Toda semana eles soltam 2 episódios, hoje saiu o 3º e o 4º, e é bem doido, assim, vale acompanhar.
Doido. É, então falaram mesmo desse aí, cara. Eu sou um cara meio anti-desportos, tá ligado, né? Mas eu... mas documentários, coisas eu tenho interesse, eu acho doido, assim, de futebol.
Vê que, cara, é bonitão, assim, ele é tipo, a construção dele é bem doida, ele não é linear, é bem, bem feito.
Falaram que é animal mesmo.
É bem feito. Senhores, é isso. Valeu demais aí, hein?
Valeu, graça.
Próximas ideias que pintar, a gente se fala.
É nóis.
Valeu, manos. Abraço.
Valeu, Mário. Adiós.